Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. Hoje embarcamos com Diogo Cunha, ele que estudou Ciências da Computação e está a trabalhar em Londres. Diogo, bem-vindo à RUM, obrigada por aceitar de estar à conversa connosco e a partilhar esta tua história internacional. E é mesmo por aí que eu começo a nossa conversa. Como é que tu chegas a Londres?
Olá, obrigado por estar aqui. Então, chegar a Londres é um bocado uma daquelas perguntas que tenho que explicar um bocado qual é que foi o meu percurso até ali, dentro das ciências da computação. Quando eu decidi que queria ser engenheiro de software ou programador, como quisermos chamar em Portugal, eu sempre fui bastante fascinado pela cultura da Silicon Valley, em São Francisco, nos Estados Unidos, e sempre tive a curiosidade de sair de Portugal, fazer alguma coisa diferente, porque sempre vivi em Portugal até aos meus 23 anos. Depois, na altura, como ainda não havia este falatório do Brexit e tudo isso, o Reino Unido era a opção mais óbvia dentro da União Europeia para emigrar, para fazer algo diferente, conhecer muitas culturas e ter contacto com tecnologias um bocado diferentes e um ritmo também um bocado diferente daquilo que se faz em Portugal.
E tu sais de Portugal, percebi pelas tuas palavras que já era a tua vontade de trabalhar fora de portas, mas tu sais de Portugal à procura de uma vida melhor ou mesmo pela experiência?
Foi mais pela experiência. O setor das tecnologias em Portugal tem muitos problemas, mas um deles não é conseguir ter uma vida mais ou menos estável. Isso era quase que assegurado, porque eu tinha trabalho em Portugal quando emigrei para a Inglaterra, mas foi mais pela experiência, sim, por aquilo que estar fora de Portugal me poderia oferecer em termos de conhecer uma cultura diferente, trabalhar com pessoas diferentes e também o tipo de tecnologia que se desenvolve fora de Portugal é um bocado diferente. Em Portugal as coisas ainda estão um bocado viradas para serviços, para bancos e esse tipo de... Embora as coisas tenham mudado um bocado desde que eu vim para aqui, para ser sincero, mas na altura em Portugal ainda não havia muito aquela cultura de startup e nem aquelas empresas muito grandes estavam em Portugal e eu quis experimentar um bocado dos dois e por isso decidi ir para fora.
Olha, e neste momento, que balanço é que tu fazes, olhando para o percurso que tens percorrido até aqui, e nomeadamente refiro-me a esta experiência em Londres, que balanço é que tu fazes ao nível da aprendizagem, da integração?
Foi bastante positivo, eu sinto que me integrei bastante rápido, eu também tive promoções bastante rápidas aqui dentro de Inglaterra desde que vim para aqui, tive duas empresas fantásticas, uma maior, que uma multinacional, onde tive bastantes oportunidades de crescer rápido e agora estou a trabalhar numa startup e eu acho que foi muito rápido, também devido ao facto que eu sinto que todo o percurso que eu fiz até começar a trabalhar, em termos de educação, que me ajudou bastante.
Para que possamos perceber, quais são as tuas funções? O que é que tu estás a fazer neste momento em Londres?
Neste momento eu estou a liderar uma equipa de desenvolvimento, estamos a desenvolver um produto que é usado dentro da nossa startup e eu estou a liderar essa equipe.
Sentes de alguma forma que aquilo que aprendeste na Universidade de Minho, nomeadamente no curso que frequentaste de Ciências da Computação, todos esses conhecimentos são úteis aí em Londres nas tuas atuais funções?
Sim, bastante coisa, até mais do que aquilo que eu estaria a esperar. Em termos de quando nós entramos na universidade, especialmente para cursos assim de ciências da computação, engenharia informática, coisas mais ligadas à tecnologia, eu acho que nós temos aquela ideia de que vamos sair da universidade a saber fazer tudo. E depois, se calhar, levamos um choque quando chegamos à universidade e as coisas são bastante teóricas, um bocado mais chatas, digamos, mas Eu acho que com o decorrer dos anos eu vim a aprender que o que interessa, o que uma universidade devia fazer é preparar os alunos para sempre que venha uma coisa nova eles estarem preparados para absorver o conhecimento e conseguirem aplicar. Não saber fazer coisas específicas que as pessoas estão a fazer hoje em dia, mas que podem não ser verdade daqui a 5 anos. E nesse sentido eu acho que o curso de Ciências da Computação na Universidade de Minho foi fantástico, porque eu consigo basicamente aprender coisas novas a toda a hora com as bases que me foram criadas mais teóricas dentro da universidade. Para além disso, eu também faço algumas, já fiz algumas conferências, já falei em algumas conferências, já falei em algumas meetups e eu sinto que a minha experiência dentro da Universidade do Minho, nomeadamente o grupo cultural em que eu estive inserido, aquela experiência de estar em palco, de estar em frente a pessoas a fazer algo, eu acho que isso me ajudou bastante nos termos de conseguir falar em meetups, conseguir falar em conferências. Eu sinto que isso foi uma ajuda enorme.
Já agora peço-te que nos contes em que grupo cultural é que tu estiveste inserido.
Estive inserido na Ordem Profética da Universidade de Minho, a Opundei.
E foi, portanto, também a Opundei foi uma experiência marcante na universidade, é isso?
Sim, sim, foi uma experiência marcante, sem dúvida. Foi a primeira vez que estive num palco, a primeira vez que estive em frente a pessoas e a primeira vez é sempre o maior choque. A partir daí nunca é aquela coisa... Quem diz que não fica nervoso antes de enfrentar uma plateia ou um grupo de pessoas que vai falar está a mentir. Mas a primeira vez é sempre mais difícil. A partir da primeira vez já se sabe o que se pode contar, o que pode correr bem e o que pode correr mal. E eu sinto que isso me ajudou bastante quando comecei a falar a fazer conferências e a falar em meetups.
Olha, voltando precisamente a esses tempos de estudante da Universidade do Minho, olhando para trás, que memórias é que tu guardas?
Guardo bastantes memórias. Acho que, no fundo, foi uma experiência diferente, porque eu vivi em Famalicão, sempre estive lá, foi um contacto com Braga, que foi uma cidade que eu passei a adorar. Também fiz bastantes amigos para a vida, digamos, dentro do curso e fora. E também foi lá que eu conheci a minha esposa, com quem sou casado hoje em dia. Por isso, nunca hei de conseguir esquecer a Universidade de Minho.
Portanto, foi aqui um marco importantíssimo na tua vida, a Universidade do Minho.
Sim, sim, foi. Posso dizer que sim, tanto pessoalmente, na minha vida pessoal, como na minha vida profissional.
Claro, olha, então sugiro que partilhes connosco agora uma música que te faça lembrar precisamente os tempos que viveste na Universidade do Minho.
A música seria November Rain, dos Guns N' Roses, porque, primeiro, em Braga, vamos ser sinceros, está sempre a chover. E depois porque foi numa noite de chuva de novembro, no primeiro dia de novembro, que eu conheci a minha esposa na universidade.
Olha, que bela memória. Vamos então à música. Voltamos à conversa com Diogo Cunha, antigo estudante de Ciências da Computação da Universidade de Minho, a viver e a trabalhar neste momento em Londres. Diogo, quando tu chegaste à cidade, notaste muitas diferenças culturais, ou seja, diferenças culturais eu acho que se nota sempre, independentemente do lugar para onde se vai, mas algumas diferenças culturais que tu não estivesses preparado para lidar com elas no dia-a-dia?
As diferenças são enormes, como se pode imaginar, mas eu estava um bocado preparado, porque eu sinto que a nossa a geração dos millennials portugueses é um bocado mais aberta e tem um bocado mais de... Hoje em dia, como temos a internet, temos tudo, vamos sabendo um pouco mais das coisas, mesmo assim é um choque tremendo em termos de... E eu lembro-me de ter lido que em Portugal, no norte de Portugal principalmente, que quando acabou a escravatura em Portugal, apenas 1% das pessoas que ficaram dos escravos, em Lisboa era 10% da população, era escrava, e no norte era só 1%. Por isso, eu nunca tinha visto, basicamente, quase pessoas de outras religiões, como judias, pessoas muçulmanas já tinha havido alguns, mas foi tudo muito diferente. Pois essas pessoas têm uma cultura bastante diferente da nossa, fazem coisas diferentes, e eu acho que é sempre um bocado um choque, mas hoje em dia não há o porquê desse choque ser tão grande quando temos a internet e tudo isso, e foi algo que eu vinha a gostar e apreciar. Mesmo a cultura inglesa é muito diferente da portuguesa. Os ingleses aqui em Londres parece que está sempre tudo a correr de um lado para o outro, enquanto nós somos bastante mais relaxados. Também em termos de postura de trabalho, se calhar os portugueses são bastante tomam mais responsabilidade. Se sabe o que eu sei. E isso é algo que ainda hoje às vezes me custa um bocado, porque eu, se calhar, não sou capaz de sair de trabalho às 4h30 se sentir que não estive a fazer nada durante o dia todo, mas há outras culturas que não têm esse tipo de... Não é ética de trabalho, mas é uma espécie de... Não sei explicar. Uhum. É algo que eu sinto que os portugueses têm, porque eu trabalhei com bastantes portugueses aqui em Londres e todos nós éramos assim, e se calhar outras culturas não têm tanto.
Presumo que por aí uses sempre o inglês como língua. Como é que foi esta adaptação? Porque aquilo que os teus colegas que estão fora nos vão contando através deste programa é que, apesar de muita gente dominar o inglês, passar a usá-lo como primeira língua, digamos assim, acaba por ser sempre um bocadinho diferente. Como é que tu sentiste esta adaptação?
Eu nunca tive problemas, para ser honesto. Eu sempre falei inglês, digamos, bastante bem, sempre tirei boas notas em inglês na escola, e a minha tia também era professora de inglês, ela também puxava bastante por mim. E eu sinto que Portugal, que é em termos de educação para a língua inglesa, é fantástico. Todos os portugueses que eu conheci aqui falavam, quando comparamos com outros países, que digamos que têm línguas mais, que têm línguas latinas, como a Itália e a Espanha, não há comparação no nível de inglês com o nível médio de inglês que um português tem quando vem para a Inglaterra, com o nível médio que esses outros países que são mais latinos têm. Nós não, você sabe como está em Portugal, nós não fazemos as dublagens dos filmes, não fazemos nada disso. Eu acho que isso ajuda bastante, é um bocado diferente, mas eu pessoalmente não senti muito.
Muito bem, olha, e ao nível da tua rotina, como é que é o teu dia-a-dia por aí?
O dia-a-dia é um bocado sair de casa, metro, que aqui basicamente em Londres ninguém anda de carro no meio da cidade, é um bocado de problemas, por isso é metro, chega-se ao trabalho. O trabalho, geralmente aqui é muito raro fazer horas extraordinárias, é algo que é quase impensável, o máximo que se trabalha um dia são 8 horas, e depois venho para casa. Mas aqui também há uma cultura de pub, eles saem bastante ao fim do dia, até demais, digamos. E muitas vezes no início ia bastante aos pubs, com o pessoal da empresa, inglês, tudo isso. Eles ficam nos pubs, saem lá para as 5 horas da tarde, ficam no pub até meia-noite, digamos, e bebem um copo. Depois venho para casa, E é isso, basicamente. Uhum. Aquela cultura de café aqui é um bocado, vira um bocado mais para o pub.
Tu costumas... E assim se vão passando os dias, não é?
É.
Olha, ia perguntar-te se tu costumas ter a oportunidade de vir muitas vezes a Portugal por ano.
Sim, bom, em média, porque eu também comprei casa em Portugal desde que vim para aqui para o Reino Unido. Geralmente, em média, vou 4, 5 vezes a Portugal por ano.
Portanto, isso ajuda já, no fundo, a matar um bocadinho as saudades de cá.
Sim, também se os meus pais quiserem vir aqui, é aquela questão, são 2 horas de avião, é um instante. Uma das razões que eu acabei, porque eu cheguei a ter a oportunidade de ir para São Francisco, já depois de estar aqui no Reino Unido, e uma das razões que eu não fui para São Francisco é porque eram 14 horas de avião, e essa conveniência de estar aqui perto é sempre outra coisa.
Olha, mas um português a viver em Londres, há alguma coisa que sintas falta do nosso país?
Ah, sim. Claro, francesinhas, a comida em geral, toda a comida portuguesa é fantástica, comparada aqui é fish and chips e mais 2 ou 3 pratos assim, sem grande arte. Depois tem-se, claro, tem-se depois cozinhas do mundo, que são muito boas, japoneses, tudo isso, coisas que até não há muito em Portugal, mas a comida de Portugal, os doces de Portugal, é sempre uma coisa completamente diferente. E também um bocado o sol, a família, tudo isso
Olha,
é algo que eu sinto falta.
dizias há pouco que tens contacto com portugueses por aí, até porque há uma forte presença da comunidade portuguesa em Londres. Isso, de alguma forma, ajuda a atenuar a saudade, uma vez que partilhas a mesma cultura, os mesmos costumes, a mesma língua. Esse contacto com outros portugueses vai ajudando?
Sim, foi no início foi bastante fofo. Foi bastante bom para mim ter isso. Tive a oportunidade, tinha portuguesa a trabalhar na minha primeira empresa quando fui para lá, e isso ajudou-me bastante na integração.
Voltando a Londres, o que é que mais te agrada na cidade?
Há muita coisa. A cidade, o sistema de transportes é fantástico. Eles aqui reclamam do sistema de transportes, mas o sistema de transportes em Londres é fantástico. Eu gostava que existisse algo assim, por exemplo, em Braga, que não existe. A cidade em si, a conveniência das coisas, por exemplo, em Portugal ainda há aquela coisa, se vai ali ao mercado, quer-se comprar qualquer coisa, não se tem dinheiro. Eu aqui nunca ando com dinheiro, isso é uma coisa que eu, como millennial, eu não gosto de ter dinheiro na carteira. E aqui nunca preciso andar com dinheiro, vai-se ali com cartão, Apple Pay, Android Pay, o que tiver, ou mesmo contacto, esses cartões, dá para pegar contacto assim em todo lado, e as pessoas não ficam a olhar com cara de maus quando pagamos com cartão. O sistema bancário também é bastante mais eficiente que o português, e não existem tantas taxas a tirar aqui e ali. E é basicamente isso também. Depois, em Londres é aquela coisa que, se quiser fazer algo diferente daqui a meia hora, é só sair no metro e ir a algum lado. E isso aí é algo que não... É difícil de encontrar em muitas cidades do mundo.
Muito bem, olha, é tempo para voltarmos à música, desta vez, com um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido em Londres.
Diria o AC/DC Thunderstruck, porque foi um bocado um impacto quando cheguei aqui, e todas as coisas que foram diferentes.
Voltamos à conversa com Diogo Cunha, ele que estudou na Universidade do Minho, onde foi estudante de Ciências da Computação e agora está por Londres. Diogo, falavas há bocadinho de algumas sugestões gastronómicas de comida do mundo. É esse o forte por aí, não é? São, no fundo, acabam por ser as comidas de outros locais do mundo a marcar presença na cidade.
Sim, sim. Principalmente asiática. Asiática era uma comida que eu nunca tinha comido muito. Embora em Portugal exista bastante chinês, cozinha chinesa e agora existe mais japonesa. Eu sinto que desde que eu vim para aqui, que o sushi em Portugal explodiu. Mas aqui existe então muito mais variedade que se encontra a 10 minutos de casa, não é? Toda essa comida asiática, também mesmo comida africana, comida sul-americana, encontra-se tudo aqui num espaço de minutos. Encontrei aqui algumas comidas que nunca pensei ter experimentar, porque são bastante diferentes, mesmo em textura, em aspecto das portuguesas, e que são bastante boas.
Ao nível de pontos turísticos, para quem for visitar Londres, o que é que tu sugeres? Aquilo que não pode mesmo faltar no roteiro?
Eu diria, em primeiro lugar, quem venha aqui este ano, a Londres, cuidado com o Big Ben, porque o Big Ben já está em obras há 2 anos e muita gente vem aqui pensar que vai ver o Big Ben e não vê. Em termos de pontos turísticos, a zona do London Eye, do Big Ben, é sempre aquele marco que tem que se ver em Londres, não é? Depois tem o Trafalgar Square, é sempre algo interessante. Toda aquela zona do Buckingham Palace, do Trafalgar Square, os parques aqui também são bastante grandes e dá para dar umas boas caminhadas lá, como o White Park, o Green Park. E andar um bocado por aí são os pontos turísticos mais. São aqueles pontos turísticos que a primeira vez que eu vim a Londres eu fui ver, por isso são bastante interessantes. Quem gostar de alturas pode sempre ver o The Shard, que é o edifício mais alto na Europa Ocidental.
Muito bem, já ficam aqui várias sugestões para quem for visitar Londres. Agora que nos aproximamos do final desta conversa, eu gostava que tu deixasses aqui alguns conselhos para quem está a pensar também em migrar, baseado nesta tua experiência e até em jeito de balanço de toda esta experiência internacional.
Eu acho que o mais importante se tem essa ideia, é não desistir, porque existem bastante pessoas que desistem depois de terem a ideia inicial de emigrar para outro país, tá? Por medo ou por algo semelhante. Eu diria que o mais importante é, se sair e não gostar, pode sempre voltar. O país, Portugal, sempre teve a porta aberta para os imigrantes voltarem, e isso nunca há de ser diferente. Se for um ano e não gostar da experiência, pode sempre voltar. É importante fazer contas, conhecer o sítio onde vamos viver. Por exemplo, se for para Londres para ganhar o salário mínimo para viver no centro de Londres, se calhar não vale a pena. É conhecer muito bem, saber as coisas em avanço, por exemplo, como é que funcionam os impostos, tudo isso. Existem sempre sites que explicam esse tipo de coisas, as contas que se fazem no fim do mês, quanto é que custa uma renda, quanto é que se gasta em comida, por exemplo. Isso é sempre importante numa fase inicial de ter consciência de todos esses gastos que se vão ter, porque o início é sempre muito difícil, especialmente quando se vem para um país como a Inglaterra, que tem uma moeda mais forte que o euro. Tem que se ter sempre algumas poupanças antes de vir, senão vai correr mal. Para além disso, quando estiver aqui, quando já estiver tudo assentado, é aproveitar as oportunidades que aparecem no caminho e tentar sempre ser o melhor possível, porque os portugueses têm uma força que eu não sei explicar, e isso geralmente é reconhecido.
Olha, tu dizias há pouco que compraste casa em Portugal, presumo que isso seja um sinal de alguém que um dia pensa voltar. Está nos teus planos?
Sim, claro. Isso sempre esteve no, nos meus planos, voltar mais tarde ou mais cedo, ou se calhar não sempre, mas uns 2 anos, quando estava uns 2, 3 anos aqui em Londres, sempre foi o plano voltar para Portugal eventualmente.
Muito bem, olha, Diogo, obrigada pela conversa, pela partilha da tua história e boa sorte por aí.
Obrigado, obrigado, Bebo.
Terminamos assim mais um Alumni pelo Mundo, que hoje nos levou até terras da Sua Majestade para conhecermos a história de Diogo Cunha, antigo estudante de Ciências da Computação. Ficamos com mais uma sugestão musical do Diogo, por isso fiquem por aí. Quanto a nós, encontramos-nos na próxima semana com mais um Alumni pelo Mundo. Até quarta.
Quem vem e atravessa o rio junto à Serra do Pilar vê um velho casario que se estende até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte és cascata sanjoanina erigida sobre um monte no meio da neblina por ruelas e calçadas da ribeira até à foz por pedras sujas e gastas e lampiões tristes e só esse teu ar grave e sério num rosto de cantaria oculta o mistério dessa luz bela e sombria. Ver-te assim abandonado nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado quem morre um sentimento e é sempre a primeira vez em cada regresso a casa rever-te nessa altivez de milhafre ferido na asa.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.